Senhor Jesus, amém, irmãos? Aleluia. Quantos estão contentes nessa manhã? Está pronto para receber a palavra? Aleluia. Vou responder só duas ou três perguntas que me fizeram aqui. Primeira pergunta é, pastor, anos atrás o senhor sempre ensinava que o Natal, como é comemorado, é uma festa pagã. Mas agora eu vejo todos comemorando na igreja. O senhor mudou de opinião? É a graça que mudou de opinião? Ok. Eu vou te dizer uma coisa com muito amor e carinho. Tem coisas que, com o passar dos anos, a gente cansa. Eu estou numa fase da vida que eu tenho que vigiar para não ficar cansado. E eu cansei de falar de Natal. Por quê? Porque todas as vezes que eu falava, as pessoas me mandavam dezenas de perguntas e observações mostrando o quanto eu estava equivocado. Então, eu fiquei pensando, elas não querem ouvir sobre isso, elas não querem saber sobre isso, por que eu vou ficar insistindo nisso? Então, eu vou ser franco com os irmãos, eu não comemoro o Natal, pelo menos da maneira que o mundo, como o mundo faz. Mas se você quiser fazer, faça como você quiser. Se você é livre, ok? Essa realmente é a vantagem da gente pregar a graça. Se você quer fazer árvore de Natal, acender velas e colocar luzinhas brilhando, aleluia, faça para a glória do Senhor. Não me critique, porque eu não faço. Você não vai encontrar aqui no prédio da igreja nenhuma luzinha no Natal. Não me critique. Apenas pergunte por que eu não faço. E eu não vou criticar você, ainda que eu sei por que você faz. Ok? Então, isso não é nenhuma crítica. É só que eu decidi que esse assunto eu não vou mais martelar. Você é livre para fazer como achar melhor. Amém? Outra pergunta. Pastor, ouvi você testemunhando que você mudou o seu temperamento. Ouviu isso? Gostaria de saber como foi. Foi uma experiência? O que o Senhor fez? Foi Deus que fez? Quem fez? Quer saber muita coisa, né? Quem fez? Bom, eu não sei quando é que eu dei esse testemunho. Não me lembro de ter dado esse testemunho, mas a gente dá testemunhos o tempo inteiro sem perceber que está dando testemunho, né? O Espírito Santo nos transforma. E às vezes a transformação, ela é apenas um momento em que você cai em si. Entende o que eu estou dizendo? Você vinha vivendo a sua vida ali, não é? Como o jovem, lembra do filho pródigo que saiu de casa? Ele vinha vivendo a vida dele, gastando dinheiro, depois ele perdeu tudo, foi cuidar de porcos, estava ali no lixo. A Bíblia fala uma expressão muito preciosa: um dia ele caiu em si. Um dia ele caiu em si. Veja, esse cair em si já é obra de Deus na vida do homem. Tem gente que passa a vida inteira e nunca cai em si, só cai em cima dos outros. Entende o que eu estou dizendo? Nunca cai em si. Ele nunca se percebe. Então, quando você se percebe, não é obra sua, acredite. É o Espírito mostrando coisas para você. E você pode cair, ter essa experiência de cair em si várias vezes na sua vida, em diferentes áreas, não é? Então, eu tinha, de fato, um problema de ficar mal-humorado, de ficar nervoso. Eu tinha, de fato, esse problema, eu digo que eu tinha, porque em nome de Jesus ele vai ficar bem guardado. A carne permanece, mas o novo homem não é assim. Mas eu tinha na minha mente um conceito errado, o conceito equivocado e até maligno, de que nós não temos poder sobre o nosso senso de humor. Uma vez que o humor se manifesta, eu imaginava erradamente, não tenho controle sobre ele, mas isso é mentira. E eu, um dia, isso caiu a ficha, e eu falei, isso é mentira do diabo. E uma ilustração, né, foi uma situação prática que aconteceu comigo, mas é uma ilustração muito fácil você perceber isso. Você está ali na sua casa, discutindo com a sua mulher. Você está nervoso, mal-humorado, irritado. A campainha toca. E aí você vai abrir a porta, quem que está lá? Pastor Aloísio. Qual que é a sua postura? Oi, pastor. Oh, e que isso? Que alegria ver você aqui. Mentiroso. Você não está nervoso? Irritado? Bravo? Mas você virou a chave na hora. Virou ou não virou? Você virou. Você escolheu me tratar diferente. Você poderia me tratar igualzinho, estava tratando sua mulher. Eu poderia abrir a porta, você poderia falar o quê? Ah, isso é hora de vir na minha casa. Eu não estou com paciência agora não, pastor. Volta outra hora. Poderia falar isso? Eu poderia, mas não deveria. Não é? Então, veja, as pessoas não fazem isso. Você não sai despejando o seu mau humor em cima de qualquer um. Você escolhe muito bem sobre quem você quer despejar o mau humor. É verdade ou não é? Então você escolhe. E um dia a ficha caiu. Eu falei, eu vou escolher. Eu só vou na minha casa ter bom humor com a minha esposa, com as minhas filhas, com as minhas netas, com quem Deus colocar na minha casa. Pastor, a decisão sua não estendeu para fora de casa? Estamos chegando lá. Preste atenção. Porque a casa é o lugar mais importante da sua vida. E tem gente que é educada em todo lugar, menos em casa. Ele é amável no trabalho, ele é amável na igreja, ele é amável na célula, até jogando futebol ele consegue ser amável. Mas quando chega em casa, acontece um problema, ele vira um lobisomem, um negócio esquisito. Então, teve um dia que o Senhor falou comigo, eu decidi, na minha casa eu não tenho mau humor. Mas pastor, você não fica com vontade? Fico. O que você faz? Seguro. Sua mulher percebe que você está segurando? Tem certeza que sim. Eu tenho certeza que no fundo ela agradece dizendo obrigado, Jesus. Por quê? Presta atenção. Isso, alguém pode dizer, pastor, isso não é hipocrisia? Nós não temos que ser sinceros? Não, isso não é hipocrisia. Ok? Você ocultar o que você faz dentro do banheiro é uma coisa boa. Todo mundo sabe o que é, mas ninguém precisa ver. Entendeu o que eu estou dizendo? Isso não é hipocrisia. Então todo mundo sabe que você está muito nervoso, mas você resolve segurar e você não quer explodir sobre ninguém. Acredite em mim, todo mundo vai agradecer a Deus pela sua vida. E vão até te elogiar. Entendeu? Não, mas eu quero chegar ao ponto que eu não sinto nada. Ok, você vai chegar nesse ponto, mas anda de acordo com a verdade que você já aprendeu. Anda de acordo com a luz que você já tem. Resolva mostrar só sua parte boa. A parte ruim, todo mundo sabe que você tem. Todo mundo sabe que tem uma carne em nós. Mas decida mostrar o seu melhor. Pastor, é decisão? Se a ficha cair, se você cair em si, vai ser. Tomara que esse seja o momento de cair a ficha. E que alguns estejam me ouvindo dizendo, não, é verdade isso. Aí se você estiver me ouvindo assim, você caiu em si. Uma mudança está acontecendo na sua vida hoje. Alguém caiu em si? Não? Ok, aleluia. Se não caiu, sua esposa pode te derrubar do lado e dizer, cai logo. Pastor, por que os judeus não sacrificam mais animais se ainda estão no tempo da lei? É, exatamente, por causa da lei mesmo. Os judeus, eles ainda cumprem a lei do Velho Testamento, mas a própria lei do Velho Testamento proíbe sacrifícios fora do templo. Não pode ter. Ok? Em Israel, se alguém sacrificasse fora do tabernáculo ou do templo, ele estava fazendo algo abominável ao Senhor. Então você vai encontrar na sua Bíblia, em muitos lugares, que o povo sacrificava nos altos. Já leu isso na Bíblia? Não significa necessariamente que estavam sacrificando para outros deuses. Às vezes era para Jeová mesmo. Só que era fora do lugar designado por ele. Então, Deus designou um lugar. Havia um lugar que era o altar de holocausto, que ficava lá no templo. E somente quem podia fazer o sacrifício era o sacerdote. Ok? Então, Deus havia designado um lugar, uma ordem, e qualquer um que desobedecia, então, estava fazendo algo para Deus abominável. Então, hoje em dia eles não fazem por causa disso, porque o templo foi destruído no ano 70. E não existe templo hoje. Então, eles têm uma religião que que fala do templo, mas o templo não existe. Qual que é o maior sonho de um judeu religioso? Preste atenção, tem judeu que não é religioso, tem judeu que é ateu, nem crê em Deus, mas tem judeu que é religioso, ele realmente se preocupa ali em seguir as prescrições da lei. Então, qual que é o grande sonho desse judeu religioso? Reconstruir o templo, que o templo volte a existir. Por quê? Porque eles creem que isso está relacionado com a vinda do Messias, e eles estão certos, está mesmo. Antes que Jesus volte, o templo vai ter que ser reconstruído. Eu vou ministrar sobre isso, eu queria ministrar agora, mas não tem dado tempo ainda, mas em janeiro é capaz de eu entrar nesse assunto, aleluia. Eu amo falar da volta de Jesus. Esse é o assunto mais extraordinário da Bíblia. É a profecia, amo profecia, amo da Bíblia. Por quê? Porque é sensacional uma coisa, o arranjo divino. Então existe uma profecia de Jesus, profecia que ele falou com a própria boca dele. Em Mateus 24, ele disse, quando vocês virem o abominável da desolação de que falou Daniel, no lugar santo era uma das partes do templo. Jesus disse então, quando você vir o abominável da desolação no templo, saiba que só resta 1260 dias. Aleluia. Mas nós não estaremos aqui. Mas é bom você saber. É bom você saber. Você pode ensinar para alguém que porventura esteja aqui naqueles dias. Então, o templo vai ser profanado com algo abominável. E então vai desencadear a grande tribulação. A grande tribulação tem dois lados. Tem o juízo de Deus vindo sobre o reino do anticristo, sobre a terra. Mas também tem a perseguição do anticristo contra judeus e cristãos que ainda estiverem aqui. Vai ter cristão aqui ainda na grande tribulação. Menos você, em nome de Jesus. Tem outra pergunta aqui do irmão, mandou hoje cedinho, dizendo que ele tem muito medo de ficar para a grande tribulação. Não tenha medo. Só de você sair da sua casa domingo de manhã, preocupado com a grande tribulação, mostra que você é uma ovelha maravilhosa. Ovelhas maravilhosas acordam de manhã pensando, ele vai voltar, eu preciso estar pronto. E isso mostra que você é uma ovelha maravilhosa. Ovelhas que não são maravilhosas não estão nem aí para nada. Domingo de manhã nem acorda. Quanto mais olhar para o céu perguntando se ele vai voltar. Aí o irmão me mandou essa pergunta de manhã, eu fiquei pensando, meu Deus, esse irmão tão maravilhoso, o diabo está condenando ele, porque ele é uma ovelha muito legal. Porque ele acordou hoje de manhã, olhou para o céu e falou, ele vai voltar. Oh, Senhor, será que eu estou pronto? Aleluia, isso é uma atitude muito boa, não é ruim. Essa é a prova que você não vai ficar para trás. Porque você olhou para o céu hoje de manhã e você pensou, será que é hoje? Isso só gente cheia do Espírito que faz, filho. Alguém fez isso hoje? Mas está tempo de você fazer ainda. E você entrar no meu elogio de ovelhas maravilhosas hoje. Aleluia. Bom, chega de perguntas, eu já preciso de mais tempo. Mas tem mais perguntas, mas eu respondo na outra reunião. Se eu não respondi a sua pergunta, você faz de novo. Hoje eu gostaria de falar sobre João capítulo 6. João capítulo 6. E vou aproveitar nessa manhã e vou pregar duas vezes. Quantas vezes, irmãos? Vou pregar duas vezes. Cansou sua alma agora? Não se canse. Eu vou fazer algo que eu fiz aqui numa reunião há uns 6 meses atrás. Alguns irmãos, eles eventualmente me mandam questionamentos a respeito dessa questão de coach. Porque há um tempo atrás, eu andei falando aqui algumas coisas a respeito de alguns coaches. E por causa disso, você sabe, as pessoas ouvem as pregações atrasadas. Então tem gente ouvindo que eu preguei há 6 meses atrás. Mas o bom da pregação é que mesmo atrasada continua sendo atual. Não é maravilhoso isso? Aí tem irmão que está ouvindo que eu preguei 6 meses atrás, aí ele pega e me manda pergunta, né? No zap zap, e fala, pastor, como é que é esse negócio? O coach, por que você está falando mal do coach? Então hoje eu vou me redimir. Eu não falo mal de coach, ok? Coaches podem ser úteis na vida das pessoas. Como pode um bom psicólogo, um bom psiquiatra, um bom administrador, um bom economista, essas pessoas podem ser úteis. Tá bom? Eu quero que isso fique bem claro. Está claro para os irmãos isso? O problema que às vezes me leva a falar coisas envolve duas coisas. Primeiro, quando o coach resolve entrar na área que não é dele. Ou seja, resolve falar de Bíblia. Aí é um problema. Quando um coach resolve falar de Bíblia, ele está se fazendo de pregador. Aí ele pode se tornar um falso mestre. Aí nós temos que falar. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então, enquanto o coach está falando das coisas relacionadas ao trabalho dele, nada a dizer. Mas quando o coach começa a falar, os religiosos dizem por aí que a Bíblia é inspirada por Deus. Não é não. A Bíblia não é palavra de Deus. Aí dá vontade de dar um tiro no cidadão. Porque o que que isso tem a ver com o trabalho dele? Nada. Mas ele resolveu misturar. E quando resolve misturar, aí nós temos que vir para desmisturar. Para colocar cada coisa no seu lugar, não é? Esse é um lado. O outro lado é quando pastores, mestres na igreja resolvem trazer o coach para o púlpito. E acredite em mim, vou te falar isso com muito pesar no coração, mas grande parte dos púlpitos pregam apenas autoajuda. Pregam apenas mensagem do que o homem pode fazer e não do que Deus faz nas nossas vidas. Isso é muito triste, porque não é a mensagem do Evangelho. Autoajuda é quando eu prego para você o que você pode fazer. E isso qualquer psicólogo, qualquer preletor motivacional, qualquer coach pode fazer. Ele vai te contar o que você pode fazer. Mas só que, só na casa de Deus, só no púlpito, vai ter um homem de Deus para se levantar para dizer o que Deus já fez por você. E do milagre que ele quer fazer na sua vida. Então é preciso separar as coisas. Quantos estão prontos para ouvir? Então eu vou primeiro te dar uma palestra de coach. Depois eu vou te dar uma palavra do evangelho. Duas palavras. Quantos estão me acompanhando? Aleluia. Vamos então começar. Vou te fazer uma palestra do coach. Mas antes de fazer a palestra de coach, pega aí a sua Bíblia. Alguém vai dizer, pastor, mas a coach fala de Bíblia? Muitos falam. E muitos falam sem dar o devido crédito. Você sabe um conceito que os coaches gostam muito? É o conceito que está lá em Provérbios, que diz assim, como ele imagina em sua alma, assim ele é. Esse é um conceito bíblico, está na Bíblia, portanto é uma verdade eterna. Tem muitos coaches que adoram esse conceito, né? De que você é resultado do seu condicionamento mental, portanto para ter mudança tem que mudar o seu mindset. Adoro as expressões em inglês. Significa padrão de pensamento. Então, mas esse conceito está na Bíblia. Está na Bíblia. Então a palavra de Deus nos ensina muitas coisas. E nos ensina até mesmo coisas que nós mesmos podemos e devemos fazer. E que vai ser útil na sua vida. Então eu quero te mostrar como um bom coach pode abençoar você. Existem bons, como tudo na vida, tem aqueles que são bons e aqueles que não são tão eficientes. Ok? Um bom coach pode sim abençoar você, pode sim fazer diferença no seu trabalho, na sua carreira. Quantos dizem amém hoje? Você está em paz agora? Está respirando mais fundo? Tem algum coach entre nós? Não erga a mão. Fique em paz entre nós, você é amado, continue o seu trabalho. E cobrando caro, porque se cobram caro pra caramba. Ok? E que o Senhor te abençoe e entregue o dízimo. Aleluia. Vamos lá, João capítulo 6. Olha o que a palavra do Senhor diz. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e numerosa multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, né, o irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5 mil. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Coloca o PowerPoint, por favor. Presta atenção. Quais lições nós podemos aprender no meio dessa crise financeira? Primeira coisa é que a crise não vem para todos, vem para alguns. Ainda que a crise aconteça no país, nem todos de fato estão passando pela crise do mesmo jeito. Você sabe, tem pessoas que até ganham dinheiro no meio da crise. Mas é verdade que a maioria não é assim. A maioria, no tempo de crise, sofre muito. Então, hoje, eu gostaria de ensinar para você alguns princípios que são vitais para que você possa se precaver da crise, ou até mesmo, no meio da crise, superá-la. Quantos querem superar aqui? Primeiro princípio. Aleluia. Avalie a sua necessidade. Antes de você resolver um problema, você tem que saber o tamanho do seu problema. Tem pessoas que não sabem onde é o fundo do buraco. Há pessoas que têm empresas e eles não sabem com clareza qual é o seu fluxo de caixa. Ele não sabe exatamente qual é a sua despesa fixa. Ele não sabe exatamente o seu custo fixo. E como ele não tem essa organização, quando vem o problema, ele também nem sabe avaliar o tamanho. Porque ele deve impostos, ele deve para fornecedores, ele está enfrentando lutas até mesmo com empregados que estão com salário atrasado. E você pergunta, qual o tamanho do problema? Ele só sabe pensar que é grande, mas ele mesmo nem sabe qual é o problema. Então, antes que você possa resolver um problema, é preciso defini-lo, delimitá-lo, avaliar a sua real necessidade. Foi isso que Jesus fez, não é verdade? Jesus disse: vamos dar comida para esse povo. E o Senhor disse para os discípulos: por que vocês mesmos não dão a comida? E aí a Bíblia fala que Filipe fez as contas e falou o quê? Olha, precisaria de alguns milhares de dólares para conseguirmos alimentar essa multidão. Então ele avaliou o tamanho do problema. Mas não basta avaliar o tamanho do problema. Tem que avaliar também os recursos que você possui. Então, todo empresário, todo empreendedor, ele tem a sua parte, vamos dizer, de obrigações, mas ele também tem os seus haveres, aquilo que ele tem para receber, que ele tem produzido, são os seus recursos. Esse é André. André foi olhar o que eles tinham e descobriram: só temos 5 pães e 2 peixinhos. Então agora eles têm 2 pontos importantes na vida de qualquer um. Ele conhece a realidade do problema e ele também sabe quais recursos ele possui. Faça isso no seu negócio. Você vai começar a ver diferença. Terceiro, seja prevenido. Muita gente pensa que é errado poupar. Então, por que que a crise tem pegado muitas pessoas? Porque elas não aprenderam a acumular no tempo das vacas magras. A Bíblia diz que as crises são cíclicas. As vacas gordas, perdão. As vacas magras você não acumula, você gasta. Então, na vida sempre vai ter vacas gordas e tempo de vacas magras. Em tempos de vacas gordas, não fique premeditando o mal. Apenas saiba que a vida é assim. As vacas gordas não vão continuar indefinidamente. Em algum momento vai ter um problema. Vai ter um novo governo, vai ter um novo plano econômico, vai ter a guerra em algum lugar, vai explodir algum posto de petróleo e vai começar as vacas magras. Mas aquele que nas vacas gordas economizou, acumulou, vai passar pela crise bem. Você vê, no meio daquela multidão, quantos foram prevenidos? A Bíblia fala que eram 5.000 homens, mas não estava contando nem mulher e nem criança. Em toda multidão tem muito mais mulher do que homem, concorda comigo? Sempre é assim, elas têm muito mais fome, tanto de aprender quanto de conhecer a Deus. Aleluia. E é verdade, o céu está cheio de mulher, aleluia. Presta atenção. Se tinha 5 mil homens, quantas mulheres será que tinha? Eu calculo umas 8 mil, só para 13. Então, essas mulheres não tinham babá. Então, elas levaram as crianças consigo para poder ouvir Jesus. Então, normalmente tem mais criança do que homem também. Então, vamos colocar pelo menos umas 7 mil crianças. Eu calculo, então, 20 mil pessoas estavam naquele descampado. 20 mil. Mas quantas tinham algum recurso naquele dia? Só um garoto, que tinha 5 pães e 2 peixinhos, para fazer o seu McFish. McFish é um sanduíche de peixe, não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Esse era o único recurso que tinha. Presta atenção, era o único habilitado para passar por aquele tempo. Você está habilitado para o tempo de crise? Ou não há nada guardado? Não há poupança nenhuma? Quarta coisa, aprenda a ser econômico. A Bíblia fala que o Senhor distribuiu a comida para eles e deu quanto eles queriam. Mas no final, o Senhor falou para os discípulos, passa e pega tudo que sobrou. Por quê? Porque esse é um dos problemas. Muitos em tempos de vacas gordas são esbanjadores, pródigos. Então gastam dinheiro sem critério e simplesmente saem gastando de maneira ostensiva, sem se preocupar com um período futuro que ele pode precisar. Então, lute contra o desperdício, não só na sua casa, mas também no seu negócio. Lute com o desperdício todo o tempo. Não sei se você é como eu, mas eu chego em casa apagando luzes, adoro apagar luz. Eu acho que todo homem tem esse instinto de apagar luz. É verdade ou não é? Mas as mulheres têm o instinto de acender luz e depois sair do lugar. E os homens saem apagando a luz. Por que você é tão mesquinho e avarento e está preocupado apenas com a luz acesa? Mas de luz em luz, o seu bolso vai para o espaço. Você entende o que eu estou dizendo? Às vezes é pouca coisa. É preciso avaliar. Muitos de nós, às vezes, não temos nem o controle do contra-cheque. Às vezes não temos nem o controle do que foi comprado, que está na dispensa, e compramos novamente, e depois você fica com o excesso e acaba passando o prazo de validade. É muito ruim quando o iogurte passa da validade na sua geladeira. Tem gente que bebe a si mesmo, mas eu recomendo, não faça. Mas isso é dinheiro seu que foi embora. Não estou aqui recomendando nenhum tipo de avareza, mas acredite, se você é econômico, você vai avançar. Quinto, aprenda a compartilhar o que você tem, porque esse é um princípio da vida. Isso não é um princípio religioso, isso não é um princípio de nada, é da vida. Tudo na vida é um bumerangue. O que você joga, um dia volta. Ou seja, os seus atos têm consequências. Então, não guarde tudo para você. Pense que se você ajudar alguém agora, essa mesma mão pode depois ajudar você lá na frente. Pense em sempre cooperar para que alguém também tenha todo o bem que você tem experimentado. Sexto, organize-se. Como foi que Jesus distribuiu os pães? A Bíblia fala que o Senhor mandou que eles se atentassem em grupos de 50 e de 100. Por que que o Senhor fez isso? Porque as coisas de Deus são feitas na ordem, ok? Se as coisas de Deus, se Jesus fez com ordem, nós muito mais temos que ter ordem. Você às vezes perde dinheiro por causa da desorganização. Você guarda o toner da impressora na cozinha. E você guarda no seu escritório aquela faca que deveria estar na cozinha. As suas coisas estão fora de lugar. Você não sabe como encontrá-las quando você precisa. E você acaba comprando de novo algo que já tem. Muitas pessoas no dia que faz aquela limpeza anual na casa e está chegando esse dia para você... Eu sempre faço em janeiro, uma limpeza. Aí que eu descubro que eu tenho 3 livros iguais que eu comprei. Eu descubro que às vezes eu tenho 3 tesouras que eu não precisava ter comprado. Mas como eu não achei as 2 primeiras, eu comprei a terceira. Mas eu tenho um dia que eu acho. E me martirizo por dentro pensando, perdi dinheiro por causa da minha desorganização. Organize-se. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? E por último, e não menos importante... Não desperdice. Eu falei de ser esbanjador e misturei um pouco com desperdício, mas são duas coisas diferentes. O esbanjador é aquele que compra sem precisão, ele gasta sem necessidade, ele gosta de mostrar que tem. Então ele fica tentando impressionar pessoas que ele nem conhece com dinheiro que ele não tem. Isso é esbanjamento. Mas existe um outro que é desperdiçador. É aquele que não se importa das coisas irem caindo pela beirada, ele vai perdendo e o seu dinheiro é devorado. Aí quando vem o tempo da crise, você não tem como passar por ela. Mas eu te contei hoje 7 princípios de como você pode superar a crise. Quantos aprenderam hoje? Aqui eu encerro a minha palestra. Eu falei alguma coisa errada? São coisas boas, sim ou não? São ótimas. Estão todas na Bíblia? Eu te mostrei todas elas, o exemplo bíblico, sim ou não? Sim. Todas estão na Bíblia, todas são boas. Então preste atenção. Tem muito coach ensinando coisas boas. Tá bom? Mas o Evangelho está além dessa diferenciação de algo bom e nem tão bom ou ruim. O Evangelho é sobrenatural. É completamente diferente. Está me ouvindo? Se você pegar todos os pontos que eu coloquei aqui, né, avalie sua necessidade, avalie o seu problema, organize-se, planeje, seja econômico. Presta atenção, qualquer ímpio é capaz de fazer isso, sim ou não? E se ele fizer, ele vai colher resultados bons disso, sim ou não? Sim! Tudo isso é bom. Então, quando um coach se limita a ensinar coisas como essas, preste atenção, ele vai ser bom para você, ele vai ajudar você. Às vezes é bom você ir fazer um curso desse para aprender a gerir melhor o seu negócio, a planejar melhor as suas finanças, ok? Isso, você tem recursos, saber como aplicar de maneira inteligente, isso tudo pode ser útil. Sendo útil, faça. Faça em paz, faça com alegria, ok? Porque vai abençoar você. Mas acredite, o Evangelho é diferente. Todos nós, um belo dia. Você percebeu uma outra coisa? Eu não falei para você como se livrar da crise. O máximo que eu posso te dizer é como evitá-la. Quantos entenderam o que eu estou dizendo? Todos esses princípios aqui te ajudam a evitar uma crise severa. Ok? Você pode vir a crise depois, não porque você foi econômico, organizado, precavido. Você acumulou algo, planejou, organizou-se. Você vai passar pela crise e não vai sofrer como outros. Aleluia! Isso é bom. Mas acredite, tem crises que são mais duradouras do que a gente imagina. E mesmo pessoas que seguem todos esses princípios aqui, um belo dia, ela se vê no meio de uma crise. E nesse dia, você não precisa de ouvir um coach, você precisa de ouvir uma palavra de fé na sua vida. Algo que pode mudar o seu negócio. Então vamos voltar para o texto, vamos ver o que o Evangelho diz. Quantos querem ouvir o Evangelho? Vamos voltar. Coloca na Bíblia, por favor. Vamos voltar e vamos lendo e compartilhando. Olha o que diz. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus a um monte e assentou-se ali. Aqui logo de cara nós vemos alguns princípios. Primeiro, depois destas coisas. Que coisas são essas? Todas as vezes que tem na Bíblia essa expressão, depois dessas coisas, significa que tem uma conexão entre esse evento e os eventos anteriores. Qual foi o evento anterior que aconteceu antes dessa multiplicação? No capítulo 3, o Senhor fala do novo nascimento para Nicodemos. No capítulo 4, ele fala da água da vida para a mulher samaritana. No capítulo 5, ele cura o paralítico no tanque de Betesda. Então o Senhor está dizendo, depois dessas coisas, ou seja, depois de você provar o novo nascimento, de você beber da água da vida, depois de você provar, sabe, nova vida no seu caminhar com Deus, você pode vir a enfrentar um tempo de crise. Depois dessas coisas, acredite, haverá suprimento de Deus para você. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galiléia e subiu ao monte. Presta atenção, na Bíblia, acidentes geográficos, eles têm significado. Tá bom? Na Bíblia, o mar, ou a praia do mar, simboliza o lugar onde vive o mundo pecador, o mundo caído. Jesus não fez a multiplicação dos pães na beira do mar. ele subiu ao monte. Na Bíblia, o monte simboliza o lugar da revelação do Senhor. Todos os grandes eventos bíblicos aconteceram num monte, porque o monte é o lugar onde Deus libera a sua palavra. O monte é o lugar onde você conhece a Deus. Presta atenção, no tempo de crise, sai do lugar raso, sobe o monte a buscar a face do Senhor. E quando eu falo sobe o monte, eu não estou falando de maneira literal, ok? Você não tem que ir lá para o Morro do Mendanha, subir lá em cima. Se quiser, pode também, mas não tem que ir. Monte é uma posição espiritual. Você tem que deixar de ouvir os conceitos naturais e ouvir aquilo que a palavra de Deus diz a respeito do seu problema. Quantos dizem amém? Quarto, segunda coisa, verso 4. Ora, a Páscoa dos judeus estava próxima. A Páscoa era uma festa, diz o texto. O que significa? Por que que nesse momento aqui, crucial, em que haverá um milagre extraordinário de multiplicação, João faz questão de dizer que estava próxima a Páscoa. A Páscoa é aquele evento onde nós desfrutamos do Cordeiro de Deus. Cada evangelho tem uma característica peculiar. Está me ouvindo? O evangelho de João é o único que menciona Jesus como sendo o Cordeiro de Deus. A Bíblia fala em João capítulo 1 que João, o outro João, João Batista, quando viu a Jesus, ele disse o quê? Olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João foi o único que registrou isso. Por quê? O evangelho de João é o evangelho que conta a história do Cordeiro de Deus. Por isso, quando você entende que a festa, que a Páscoa está próxima, é porque você entende que toda a provisão de Deus virá da obra do Calvário. A provisão de Deus não virá do seu raciocínio humano, não virá da sua habilidade humana, virá da provisão que já foi conquistada por nós, pelo Senhor Jesus para nós, na cruz do Calvário. Quando você olha para a cruz, você vai ter provisão. É uma festa, é um dia de desfrute. Por que que você precisa de vir a uma reunião como essa toda semana? Para desfrutar do Cordeiro. Quanto mais você desfruta do Cordeiro, mais você vai experimentar a provisão sobrenatural. A palavra do Senhor diz, lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios 8, verso 9, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis o quê? Ricos. Presta atenção, é por causa da obra consumada que você vai experimentar prosperidade na sua vida. Não vai ser por causa do seu braço, não vai ser por causa da sua capacidade, inteligência extraordinária, vai ser porque você creu que pela pobreza dele você se tornou enriquecido em todas as coisas. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Eu sei que muitos me criticam. Eu não me importo ser criticado, porque se tem uma coisa que eu odeio é a pobreza. A pobreza é horrível. Eu e minha família já fomos muito pobres. E a pobreza é horrorosa. Não há glória na pobreza. Não há alegria na pobreza. Não há bem-estar na pobreza. A pobreza é um lugar de muita provação e dor. Mas o Senhor Jesus não veio para morrer na cruz, para você aprender a suportar a pobreza. Ele veio para que, pela pobreza dele, você fosse enriquecido em todas as coisas. Suprido em tudo. Então não fique perguntando se é a vontade de Deus te prosperar. Eu já estou te contando, é a vontade dele te prosperar. É um Deus rico. Um Deus rico tem prazer em suprir os seus filhos. Ah, mas é muita infantilidade. Alguém me mandou esse vídeo essa semana para eu assistir. Eu não assisti, só vi o primeiro minuto e desliguei. E nele o pregador dizia, você não deve vir para a igreja pedir nada para Deus. Eu desliguei na hora, eu falei, não quero ouvir o resto. Mas depois eu voltei e liguei de novo. E ele fala, você não tem que vir pedir, porque isso é coisa de criança. Aí eu desliguei de novo, falei, ah meu Deus. O que que Jesus disse para Pedro? Lembra daquele dia em que o Senhor pegou a túnica, colocou na cintura, pegou a toalha e foi lavar aos pés dos discípulos? O que que o Senhor falou para Pedro? Na hora que ele veio lavar os pés de Pedro, o que que ele estava fazendo? Servindo. Pedro falou o quê? O quê, Senhor? O Senhor quer me servir? Eu não, eu é que sirvo o Senhor, em outras palavras. Mas o Senhor falou o quê para Pedro? Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ele não falou que não é salvo. Não falou que não é crente. Falou, você não tem parte comigo. Presta atenção. Se o Senhor não te servir, você não tem parte com Ele. Há um Deus que quer te servir. Eu sei que isso soa alucinante na mente de alguns, mas essa é a verdade. O Senhor está aqui perguntando, o que você quer que eu te faça? Eu vou fazer para você. Porque a sua necessidade é um conta-gota, o suprimento dele é um oceano inteiro. Não sinta-se acusado por mostrar a sua necessidade, porque ele já pagou o preço, se fez pobre, para que você fosse feito rico hoje. E eu fico pensando, esses que querem pregar boas novas aos pobres, qual que é? Isaías 61, não é assim? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Eu sei que você pode dizer, pastor, isso é pobre de espírito, é a pessoa que é humilde, é para ele que é o evangelho, mas também você tem que entender que é pobre literalmente. Agora, qual que é a boa notícia que o pobre quer ouvir? Vim aqui te dizer que você é muito querido, fica firme na sua pobreza, que o Senhor te ama. Essa é a boa nova que ele quer ouvir? Oh, sinto muito te contar, mas seu nome foi para o Serasa. Essa é a boa notícia que ele quer ouvir? Não, a boa notícia que ele quer ouvir é o seguinte, sua história vai mudar a partir de agora. Até agora você viveu na miséria e na pobreza, eu tenho boa notícia para você. Há um Deus rico, que agora é o seu pai, e ele está te dizendo que vai te suprir todos os dias da sua vida. Aí o pobre se alegra, ele fala, aleluia, minha vida vai mudar. Está certo, você veio para a vida da igreja, a sua vida vai mudar mesmo. E não é só a sua, a vida dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos, porque a bênção de Deus é sobre você e é sobre os seus filhos também. Alguém diga amém? Essa é a vontade de Deus. Volta. Vamos continuar lendo. Verso 5. Volta para João 6. Então, Jesus erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar. Aqui tem uma coisa. Você sabe, quando você fica pregando autoajuda, organize-se, planeje, seja econômico. Concorrência desleal isso aqui. Muito mais engraçadinho do que eu. Olha para cá. Quando você fica pregando autoajuda, você acaba condenando quem te ouve. Você nunca vai para casa dizendo, é mesmo, eu preciso ser mais econômico. É mesmo, eu preciso ser mais organizado. Como é que você vai para casa? Sou miserável mesmo. Eu ouço isso tem 10 mil anos, nunca mudo. Você vai para casa se condenando. O tempo inteiro se condenando, porque você não fez algo que tinha que ter feito. Agora você está enfrentando a crise, então você vai sofrer. O que muitos não percebem é que fazendo isso, estão também condenando Jesus. Jesus tinha um tesoureiro, sim ou não? Então ele tinha um caixa, sim ou não? Por que ele não falou para Filipe? Filipe, faz as contas quanto que é, vamos comprar pão para esse povo. Por que ele não fez isso? Porque não tinha na tesouraria. E por que não tinha tesouraria? Porque não foi econômico, não planejou, não se organizou, não previu aquele momento. Então você condena até Jesus, até o Senhor cai na condenação da autoajuda. Presta atenção no que eu estou dizendo aqui. A Bíblia fala que o Senhor perguntou para Filipe. Mas o Senhor, esse é o único lugar na Bíblia, no Evangelho, que Jesus pede conselho para alguém. Está me ouvindo? Jesus nunca pediu conselho. Tem certas coisas que Jesus nunca fez. Ele nunca pediu perdão por nada. Por que nunca pediu perdão? Porque nunca errou. Quem nunca errou, não tem que pedir perdão de coisa alguma. Isso é algo que ele nunca fez. Mas tem uma outra coisa também que ele nunca fez. Nunca pediu conselho para ninguém. Por quê? Porque sendo filho de Deus, ele sabe. Ele sabe o que tem que fazer. Ele não precisa de conselho da carne. O próprio Espírito de Deus, na plenitude habitando nele, sabe o que fazer. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então Jesus não estava querendo ouvir um conselho de Filipe. O Senhor estava, na verdade, provando. Provando, olha para cá. Toda situação de crise é uma provação, um teste que você está passando. Agora, no meio da crise, não tem a atitude de Filipe e de André. Qual foi a atitude de Filipe? Verso 7. Não lhes bastariam 200 denários de pão. 200 denários de pão. Mas o André falou, O que nós temos aqui é 5 pães e 2 peixinhos. Olha para cá. Filipe estava olhando o tamanho do problema, muito grande. André estava olhando o tamanho do recurso, muito pequenininho. Você sabe, essa é a postura de todo aquele que ainda é natural com as coisas de Deus. Ele sempre acha que o milagre está relacionado com uma das duas coisas. Com a grandeza do problema ou com a pequenez do recurso. Simplesmente não olha para isso, olha para o Senhor. O Senhor é que vai ser a resposta. Está me ouvindo? Muitas vezes o que nós vemos é só a descrição do tamanho do problema. É o tamanho da doença. Ninguém nunca teve essa doença. Ninguém sabe o que eu tenho. Ou então o tamanho da dívida. Ninguém nunca teve uma dívida como eu tenho. É impagável. Todo mundo já falou que não tem jeito. Todo economista, contador disse, você está perdido. Ele só sabe dizer o tamanho do problema. E outros só sabem dizer o recurso pequeno que tem. A nossa venda é muito pequena. Nosso fluxo de caixa é ínfimo. Há dificuldade. Eu não tenho dinheiro. Eu sou pobre. Não tenho como tratar. Não tenho remédio. Olha o que eu sei. Presta atenção. Não fique olhando a pequenez do recurso, nem o tamanho do problema, isso não vai mudar em nada o poder de Deus. Olha para o que diz a palavra. Conta para o seu problema o tamanho do seu Deus. É uma questão de fé. É uma questão de fé. Nós estamos saindo de uma das piores crises que o país já passou na história. Na história. Mas nesse período de crise, nós compramos terrenos, inauguramos prédios, abrimos igreja em dezenas de países, e não me pergunte como, estamos sustentando pastores em todo lugar sem ter dinheiro. Por quê? Porque o nosso foco não tem sido no tamanho do problema ou do desafio, tem sido no Senhor. O Senhor vai dar provisão, o Senhor vai enviar o suprimento, e o Senhor nos tem suprido sempre, sempre. O problema é que nós queremos que o Senhor supra antes, mas o Senhor só manda, porque Deus é o seguinte, Deus é hollywoodiano, Ele só faz a coisa num segundo final, entendeu? Isso aí é jogo de decisão de campeonato, entendeu? Faltando 1 minuto, aí alguém faz um pênalti, e a multidão vai ao delírio, mas o cara cobra o pênalti e erra, aí a angústia bate de novo. Último minuto, vai ter prorrogação, na prorrogação sai o gol e acaba o jogo e você tem aquele alívio, não é verdade? Deus é desse jeito, Ele só faz no final, com emoção, mas nós gostamos que Deus faça antes, nós queremos que Ele nos dê a provisão antes, Ele fala, não preocupa não, eu vou junto com você, eu vou carregando o dinheiro, você vai andando comigo. Senhor, tu estás comigo, eu estou contigo, pode ir, não estou aqui com o dinheiro, qualquer coisa você fala comigo. O Senhor não pode me dar agora? Não, na hora que você precisar, você fala comigo. Mas o Senhor está com você. E a provisão Ele traz consigo. Não faltará o pão para você. Porque aquele que é o seu pastor está cuidando de você. Pastor, mas eu não estou vendo ainda. Persevere, não pare. Se você não viu o milagre ainda, então por que não terminou a história? Persevere. Você está aqui para ouvir a palavra de fé e eu vou dizer para você, continue confessando a vitória, continue falando do amor e do favor imerecido, continue crendo e falando de fé, você vai ver o fruto dos seus lábios vindo à luz. O Senhor queria provar, o Senhor quer nos provar também, nós somos provados todo o tempo, o Senhor quer ver a nossa reação, Ele quer ver se vamos ter uma atitude de fé, ou se vamos ter uma atitude de incredulidade. Seja aprovado para ser promovido, filho. Quando você é aprovado, Deus te coloca num patamar além. É isso que o Senhor faz. E Deus é tão bom, que Ele vai te preparar antes para receber a bênção também. Tem gente que não está pronto para a bênção que Deus vai dar para ele. Por quê? É como criança. Se der para ele o carro agora, ele vai fazer bagunça. Tem gente que se ele receber a bênção da prosperidade que Deus tem para ele hoje, ele sai da igreja, ele para de vir no culto, é capaz até de separar da mulher, procurar outra mulher. É verdade, quem tem dinheiro faz isso. Então o Senhor primeiro te prova, prova você, para ver se você está pronto para receber a bênção, para ver se você está qualificado para administrar mais recursos, para ver se você não vai ficar deslumbrado com a nova posição. O Senhor te prova, seja aprovado. E vai vir um novo nível de avalanche celestial sobre você. Amém? Eu tenho visto isso acontecer incontáveis vezes. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Presta atenção. No original, tudo aqui é diminutivo. Rapaz aqui, na verdade, é um menino. É um menino. Rapazinho. Tem um rapazinho que tem 5 pãezinhos e 2 peixinhos. É tudo diminutivo. Porque Deus faz questão de pegar aquilo que é o mais improvável. É algo pequeno. Mas é desse algo pequeno que ele vai fazer algo grandioso. Aleluia. Vamos avançar. Olha o que a palavra do Senhor diz, verso 10. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Aleluia. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5 mil. O milagre só acontece quando você se senta. Está me ouvindo? Nós já estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade. Quantos creem que estão assentados? Mas quando Jesus manda sentar, ele está convidando você para ficar na posição que ele já está. Se você voltar lá para o verso primeiro, volta no verso primeiro. Olha o que a Bíblia diz. Diz assim, verso 2, aliás, 3. Então subiu Jesus ao monte e fez o que, meus irmãos? Ele fez o que? Então tudo isso que está acontecendo, Jesus está sentado. Ele está conversando com Filipe, sentado. André saiu correndo para perguntar quem tinha alguma coisa de comer, mas Jesus está sentado. O Senhor permanece na posição de descanso. Quem senta está dizendo: acabei meu trabalho. Só senta aquele que encerrou a tarefa. Está me ouvindo? Na Bíblia é assim. No Velho Testamento, o sacerdote nunca se assentava, porque o trabalho dele nunca encerrava, porque o sangue de animais não podia resolver o problema do pecado. Mas quando o Filho de Deus derramou o seu sangue na cruz, como sumo sacerdote, ofereceu esse sangue diante de Deus, ele então sentou-se à destra da majestade nas alturas. Porque o sangue de Jesus resolve definitivamente, completamente, todo o problema do pecado. Então o Senhor está sentado, porque assentado é uma posição de descanso. Sabe, descansar não é algo tão simples quanto parece. Somos acusados de todo tipo quando nós sentamos. Você primeiramente se condena. Gente, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou ficar aqui sentado? E alguém vai dizer para ele: você está aí sentado? Olha a crise! Olha a empresa, olha os problemas e você sentado. Então haverá acusação dentro de você, haverá acusação fora de você. Porque a última atitude que se espera de alguém é que ele sente-se. O que se espera é que ele fique atarefado, estabanado, fique todo cheio de afazeres. Aí nós estamos mostrando para alguém que nós somos responsáveis, que nós estamos lutando para vencer a dificuldade, que nós estamos fazendo a nossa parte e... Então ficamos até um pouquinho em paz com nós mesmos. Mas se você quer ficar em paz com Deus, descanse seu coração. O Senhor está no controle. O Senhor vai fazer. Eu sei que Ele já está operando desde já. O Senhor vai fazer. Ele já está operando. Um irmãozinho ontem me mandou uma gravação de uma pregação que eu fiz em 99. Em 99. Não tinha trabalho com jovens. Então, ele mandou para mim para dizer: pastor, estou te ouvindo. Eu acho que ele estava ouvindo para ver se eu não mudei minha pregação. Estava desconfiado disso. Mas eu louvo a Deus que está tudo gravado, então não tenho o que discutir nem defender. Ele estava ouvindo um estudo de João, e lá no estudo de João, não sei por que cargas d'água, ele mandou para mim um pedacinho que eu libero uma palavra profética. Eu disse lá no estudo, falei: você está vendo? Hoje não temos nada de jovem aqui, não temos nenhum trabalho de jovem, mas ouça o que eu te digo, nos próximos anos, o Goiânia Arena não vai caber o que nós temos de jovem. Aliás, não falei Goiânia Arena não, falei Rio Vermelho. Rio Vermelho. Eu acho que não tinha Goiânia Arena, não sei. Eu falei Rio Vermelho, só que o Rio Vermelho só cabe 7 mil pessoas. Nós já enchemos o Serra Dourada. Presta atenção. Você não está andando baseado no que você vê. Você está andando baseado no que Deus vai fazer. E já está movendo. Ouça o que eu digo para você. Enquanto a gente estava aqui na conferência esse dia, o Senhor falou comigo que eu não vou partir sem ver isso. Nós vamos ter uma igreja em cada país deste mundo. E vamos fazer uma conferência que não vai ser nesse prédio, e vai ter um obreiro de cada país, porque ele vai vir tributar glória ao nome do Senhor na língua dele aqui no nosso meio. E você vai ouvir falar de uma igreja que abriu igreja em todos os países do planeta. Eu louvo a Deus porque está sendo gravado e o Senhor disse que eu vou ver, aleluia. E já começamos a trabalhar em função disso. Olha para cá. Simplesmente entenda, o Senhor quer te provar. E descanse. Porque se alguém tiver que fazer, vai ser Ele. Você não pode mudar nada com a sua ansiedade. Você não pode mudar nada com a sua angústia. E tem gente que é muito angustiado. Ele perde o sono, perde o apetite, perde o prazer de viver. E ele acredita que assim ele vai comover a Deus. O que toca o céu é o seu descanso. Descanso atrai favor de Deus. Está me ouvindo? Descanso atrai favor de Deus. Quantos querem mais favor aqui? Descanse mais. Quanto mais você descansa, mais feliz você é. Quanto mais você descansa, mais Deus faz por você. Mas quando você mesmo faz, Deus não pode fazer. Você impede o Senhor de fazer. Verso 11. Então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam. Olha para cá. Aqui foi um milagre. Aqui é um milagre. Você não vem aqui na reunião para ouvir um ensino de autoajuda. Você vem aqui para ouvir o segredo do milagre. O milagre é o que nós queremos. Ah, pastor, alguém me mandou um vídeo desses esses dias também. Ah, não podemos viver de milagre em milagre. É porque os pastores falam muito de milagre, que as pessoas esquecem do que tem que fazer no dia a dia. Não, não é. Não é. Na verdade é o contrário. É por falar pouco de milagre que as pessoas ficam entretidas com outras estratégias que são meramente naturais. Estratégias naturais, como eu já te falei, são boas. Tem o seu lugar. Está me ouvindo? Tem o seu lugar. Mas tem algo que só na casa de Deus você pode ter. Um milagre na sua vida, no meio da crise. Deus pode multiplicar o pão. Deus pode multiplicar a sua carteira de cliente. Deus pode multiplicar o dinheiro na sua conta bancária. Deus pode multiplicar fornecedor, multiplicar tudo na sua vida de maneira sobrenatural. Simplesmente acontece. Vem até você. Pastor Naor estava me contando esse tempo atrás um testemunho, se eu estiver contando errado, depois ele me corrige, mas eu me lembro, ele dizendo de um irmão que tem um lava-jato, e ele lavava não sei quantos carros por dia, não sei, 20, 25 carros por dia, e ele orando ao Senhor, e o Senhor mandou a multiplicação para ele. E aí um vizinho, que tem uma garagem, uma concessionária, não sei, perguntou para ele, escuta, você não quer lavar os carros da concessionária? Ele olhou e falou, ah, não sei, pode ser, quantos carros são? Parece que eram 400 carros. 400 carros, você quer? O que você acha que ele viu na hora? Pão sendo multiplicado diante dele, repentinamente. A pipoca estourou, encheu. Ele nem sabia como fazer tudo aquilo. A estrutura dele talvez nem aguentava lavar. Ele teria que contratar gente para lavar. Mas ele mudou de patamar repentinamente. Olha o que eu digo para você. Repentinamente a bênção de Deus vai alcançar você. De maneira surpreendente. E quando acontecer, você vai saber que foi Deus que fez. Você vai ficar perplexo dizendo, como? Como aconteceu? Eu não tenho nada a ver com isso, não foi eu que fiz. Não vai ser você que vai fazer. Vai ser o poder sobrenatural do Senhor quem vai fazer. Deus tem algo para fazer, mas é para aqueles que creem. Então perseverem em crer. Continua crendo. Não é hora de parar. Não é hora de parar. É hora de avançar. Ninguém perde nada por confiar no poder de Deus. Deus nunca vai desonrar o nome dele. Se você honra o nome dele, ele vai honrar você. Ele vai honrar você. Mas confia no poder dele. Não no que você faz. Não nas suas habilidades, estratégias, métodos, planejamentos, organizações. Essas coisas são boas. Mas não confie nisso. Confie no poder dele. Porque no final a glória vai ser dele. Mas como foi que houve a multiplicação? A multiplicação aconteceu quando o Senhor deu graças. Pelo que ele deu graça, querido? Olha para cá. Quem é Jesus? Oh, Deus. Eu amo o Senhor. Jesus é o Criador. quando você lê lá em Gênesis 1, é Jesus que está criando. Paulo diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Ele fez todas as coisas. E ele sustenta tudo pela sua palavra. E esse que criou todas as coisas, ergueu para o céu 5 pãezinhos pequenos, 2 peixinhos, e deu graças genuinamente. Ele agradeceu. Você sabe, eu e você agradecendo é uma coisa, mas o Criador de tudo, aquele que é o onipotente, o Senhor, agradecendo por algo tão pequeno, isso é grandioso. Ele não fez uma oração de autoridade e fé. Ele não mandou que o pão multiplicasse, ele não deu uma voz de comando. Ele apenas agradeceu. A gratidão tem o poder de multiplicar o pão. Gratidão genuína. Sabe, não é fácil aprender a gratidão. Gratidão é um negócio tão sério que tem o poder de mudar todo mundo. Você sabe, eu tenho comigo algo. Eu admiro muito os americanos. Os americanos fizeram coisas extravagantes, extraordinárias. Eles levaram o homem à lua com um computador menos potente do que o celular que está no seu bolso. É um pessoal que inventou tanta coisa que você usa no seu dia a dia. É um povo extraordinário. Mas eu vou te dizer uma coisa. A coisa que eu acho mais admirável no povo americano é que o feriado mais importante deles, que foi criado pelos pais da nação, chama-se Dia de Ações de Graças. Eles não mencionam Deus. Você pode agradecer quem você quiser. Agradece o Deus que você quiser. É como se eles dissessem: nós vamos agradecer o nosso Deus. Você não é obrigado a agradecer o nosso Deus, agradece quem você quiser, mas seja grato. Porque os caras tiveram uma percepção extraordinária, que o que torna as pessoas boas é gratidão. Não existe gente boa e ingrata. E vou te dizer mais, toda pessoa ruim é ingrata. Toda pessoa que é infeliz é ingrata. Avalie a sua vida. Os momentos mais felizes que você teve foram momentos que você estava grato. Estava dizendo: poxa vida, que maravilha isso. Mas infelizmente vivemos num mundo cheio de direitos. Nós temos direitos. E o cidadão nasce com centenas de direitos. E o mundo nasce devendo para ele. Ele nasce com o mundo em dívida com ele. E ele pode cobrar do mundo inteiro. E ele passa pela vida cobrando. Porque ele tem direito. Sabe o que acontece? Existe uma sequência com relação a isso. Quando não há gratidão, o que acontece com você é vitimização. Todo ingrato é vítima de alguém. É alguém que não me entende, é alguém que não fez por mim, é alguém que me ofendeu, é alguém que me agrediu, é alguém que não me supriu, é alguém. Ele é vítima de alguém. Você vive, observe o mundo. É cheio de pessoas que são vítimas. Sabe por quê? Porque são ingratas. Não são gratas por coisa alguma, porque são como crianças mimadas. Tudo que elas têm era mais do que a obrigação do mundo dar para elas. E você sabe, depois que você aceita a vitimização, o resultado é raiva. Toda vítima é raivosa, sabe por quê? Porque toda vítima se dá o direito de agredir os outros. Eu fui muito abusado, eu fui muito roubado, eu fui, me atacaram, eu fui rejeitado. Você é vítima. Como agora você é vítima, você acha que tem o direito de ser ruim com todo mundo. E aí, o mau humor e a raiva viram o padrão. Mas com a gratidão é exatamente o contrário. Quando você é grato a Deus, genuinamente no seu coração, você não se vê como vítima, se vê como privilegiado. Sou privilegiado. Eu te falo algo na presença de Deus. Essa é a maneira como eu luto contra o diabo frequentemente. Porque o diabo, ele está sempre querendo tirar a paz do meu coração. Como está também querendo tirar do seu. Aí eu chego aqui de manhã, eu vejo esse banner aqui na frente, eu falo: mas que banner que é esse, meu Deus do céu? Que isso está fazendo aqui? Mas eu não falo nada. Porque a minha tendência é ser ingrato. Mas eu falo: Senhor, obrigado. É lá da videira. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. É um privilégio tudo isso. Me ajuda a ser grato. Obrigado. Eu agradeço, passa a raiva. Aí eu olho para o lado, colocaram as cadeiras erradas. Eu tenho um problema com esse negócio de alinhamento. Quem anda comigo sabe disso. Não pode estar desalinhado, torto, não pode estar fora de lugar. Aí eu chego, eu olho para um lado, para o outro, eu falo, meu Deus, o que aconteceu? É um ataque do inferno. Mas eu agradeço, Senhor, obrigado por essas cadeiras. A gente tem cadeira, nós temos um prédio, está quitadinho, pagamos tudo. Jesus, que maravilha. O tempo inteiro, o caminho é sempre a gratidão. Aí eu peço uma água para o servo. Ele demora meia hora. Quando ele vem, ele traz aqui para cima. Aí eu fico lá embaixo dizendo, obrigado, Senhor, por essa água. E por esse servo maravilhoso. Aleluia. Você pode estar achando graça disso, mas eu estou te contando na presença do Espírito Santo. É assim que eu vivo. O tempo inteiro, eu tenho mais do que agradecer do que de reclamar. Então eu decidi na minha vida, em todo tempo te louvarei. Seu louvor estará continuamente nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão e se alegrarão comigo. E a uma voz bendiremos o nome do Senhor. Essa é a verdade. O caminho da reclamação é fácil. Por que que eu estou passando por isso? Por que que eu estou sofrendo isso? Agradeça a Deus pelo suprimento que você tem. E esse suprimento será de maneira sobrenatural multiplicado. Deus nunca pede por algo que você não tem. Ele só pede por algo que você tem. Está me ouvindo? Lá no verso 23, vai no verso 23. A Bíblia fala algo interessante assim. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades. Perto do lugar onde... estou falando do lugar, né? Onde tinham comido o pão. Que pão? O pão que o Senhor deu graças. Você vê, no verso 23, ele está nos contando que o fator que produziu multiplicação chama-se ações de graça. Gratidão. Gratidão tem poder para multiplicar pão na sua casa. Para multiplicar gasolina do tanque do seu carro. Pode até multiplicar passe de ônibus na sua carteira também. Tudo depende do que você está buscando. O Senhor vai vir onde você está, no nível que você está. O Senhor não vai vir em outro. E Ele vai te suprir onde você está. Mas lembra o seguinte, Ele só está provando você. Porque esse inimigo que você está vendo hoje, você nunca mais vai ver. Porque ele vai ser afogado no meio do mar. Mas você vai atravessar por outro lado. Haverá outros inimigos, com certeza. Mas você mudou de nível. Você mudou de patamar. Você avançou para um outro estágio. O Senhor aprovou você no meio da crise. Dê graças ao Senhor. Espere no Senhor. O Senhor vai fazer milagre na sua vida. Quantos dizem amém? A Bíblia fala então que o Senhor olhou para o céu e deu graças. E a Bíblia fala então, vai lá em Marcos 6, 41. Qual foi a maneira como o pão se multiplicou? Olha o que é outra narração do mesmo evento. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Veja que aqui não está falando de graças, falou de bênção. Bênção também é algo importante. E partindo os pães, deu para quem, meus irmãos? Deu para o povo? Deu para os discípulos. Partindo, deu para os discípulos. E os discípulos então iam entregando para o povo. Presta atenção, no grego, tem 2 palavras para cesta. Ok? Tem uma cesta, né, que é traduzida em algumas bíblias como alqueire. Lembra disso lá? Né, ninguém acende uma lâmpada para colocar debaixo do alqueire. Aquele é um cesto, mas é um cesto grande. É um cesto grande, para guardar muito grão. Mas tem uma outra palavra para cesta, que é a cesta que você carrega quando vai para um piquenique. É uma cesta menor. Aqui nesse texto a palavra é essa, da cesta menor. Então lembra, são 20 mil pessoas. Os discípulos não estão com a cesta enorme. A cesta é pequena. E eles então têm que sair, entregar o pão que já está naquela cesta, e eles têm que voltar ao Senhor. Mas cada vez que eles voltam para pegar pão, o pão tem se multiplicado. Essa é a maneira do Senhor. O Senhor quer que você sempre volte a Ele. Está me ouvindo? Muitos querem aquela situação em que nunca mais tenhamos que voltar a Ele. Isso não vai acontecer. O Senhor quer que você volte sempre a Ele. Então preste atenção. A Bíblia fala que o Senhor partiu o pão. E significa que Ele fez o quê? Dividiu. Mas enquanto Ele dividiu, o pão se multiplicou. Isso não existe em nenhum livro de economia. Divisão não vai gerar multiplicação. Mas aí agora o pão está na mão dele. E os discípulos vêm e pegam este pão. Então o pão é subtraído da mão dele. Mas quanto mais pães eram subtraídos, mais pães eram multiplicados. É totalmente incoerente. É a subtração produzindo aumento. É a divisão produzindo multiplicação. Essa é a equação do milagre. Homem nenhum pode fazer. Você não vai encontrar isso em livro nenhum de autoajuda, porque não faz o menor sentido. Só tem sentido para aqueles que entendem as coisas do Espírito. O homem natural não entende as coisas do Espírito. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas eu preciso dizer algo para você com muito carinho. Vou te falar algo. Um princípio que talvez você nunca ouviu, mas eu preciso dizer nessas palavras para você hoje. Deus é sempre responsivo a você. Se você busca, Deus ouve. Se você pede, Deus dá. Se você pergunta, Deus responde. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? A mesma coisa acontece. Antes que Deus possa fazer qualquer coisa na sua vida, Ele vai requerer algo de você. Você tem que ir a Ele. Nesse caso foram 5 pães e 2 peixinhos. Foi o que Deus usou para ser multiplicado. Olha para cá. Todas as vezes que você estiver passando por uma crise, faça a prova. Você está no meio de uma crise hoje? Você está com dificuldades hoje? Faça a prova. Traga para o Senhor o pouco que você tem. Isso é motivo de perseguição. As pessoas falam mal de pastores por causa disso. O pastor está lá pedindo dinheiro, o irmão é pobre, não tem condição nenhuma, e o pastor está dizendo para ele, traz aqui que o Senhor vai te abençoar. Esse pastor é um miserável enganador. Eu tenho que dizer para você a verdade. A verdade é, Deus vai fazer com que você trouxer. Se você não semeia nada, não haverá nada também. Adão, você quer uma mulher? Quero. Você achou alguma? Não. Então deita aí e me dá uma costela que eu vou fazer uma mulher para você. Então, para ter Eva, Adão teve que ceder algo. Ah, Abraão, você quer ser pai de nações? Sim, quero, Senhor. O que você tem? Só tem um filho, Isaac. Então, traz o Isaac para mim. Se você me dá o Isaac, você vai ter as nações. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? É assim em todas as coisas do Espírito. Você provoca a bênção com a sua atitude de fé, com a sua semeadura. Mas alguns irmãos, porque ainda tem uma mente ainda que não consegue entender a revelação da graça, eles acreditam que agora a graça mudou, e que não temos mais que semear coisa alguma, e ele se torna aquela pessoa enlouquecida, no meio de um campo, esperando o arroz germinar, mas ele não plantou o arroz lá. Mas irmão, você plantou arroz? Não. Mas você está achando que vai nascer? Vai nascer, porque eu estou na graça. Presta atenção, não transforme a graça de Deus em algum tipo de insanidade, de loucura. Se você quer colher, plante, semeie. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Semeie. Muitos irmãos semeiam quando ninguém está vendo. Mas quando vê a colheita, todo mundo vê. E fica pensando que a colheita dele veio do nada. Não veio. Enquanto você nem percebia, ele estava semeando. Porque ele fez em secreto. E o Pai que vem em secreto agora está publicamente recompensando ele. Então eu quero dizer para você com muito amor, não faça por causa de mim, mas faça por causa da obra de Deus. Semana atrasada eu ministrei aqui sobre Eliseu, que fez o mesmo milagre. Lembra de Eliseu? A Bíblia fala que era tempo de fome. Era um tempo de fome. Mas um homem veio e trouxe 20 pães. Lembra disso? Em tempo de fome, alguém veio para trazer primícias. Alguém veio para trazer primícias, é o que está lá no texto. Em tempo de fome. E a Bíblia fala então que Eliseu, num tempo de fome, usou os 20 pães daquele homem para alimentar 100 homens. Presta atenção, Eliseu só pode fazer um milagre porque alguém ofertou, alguém semeou algo. Há um milagre para acontecer, Mas tudo depende da sua fé em fazer a semeadura apropriada. Faça prova do que eu estou dizendo. Faça prova do que eu estou dizendo. Não, pastor, eu quero fazer, mas eu quero fazer do meu jeito e quero semear onde eu quiser. Amém. Faça como você achar melhor. Mas preste atenção. Muitos de nós fazemos de maneira sentimental. E às vezes as coisas sentimentais não têm o impacto no futuro que você imagina. Preste atenção no que eu vou te dizer. Eu estava ontem assistindo um jornal da Globo. E lá mostrou uma mulher, numa cidade do interior de São Paulo, que ela tem dinheiro, e ela resolveu nesse Natal sair na rua distribuindo brinquedo para as crianças, que não podem comprar. Veja, muito legal, muito bacana, mas é mero sentimentalismo. Mero sentimentalismo. Aquela criança vai ganhar aquele brinquedo e vai dizer, ela não fez mais do que a obrigação mesmo. Ela tem dinheiro, tem que dar para nós. Vai ficar por isso. Não vai mudar a vida de ninguém. Mas preste atenção. Quando você faz a mesma coisa investindo na casa de Deus, o evangelho vai ser pregado. Um pai e uma mãe vão se converter. E eles vão investir na vida daquela criança que vai crescer e vai se tornar um homem de Deus. Está me ouvindo? Talvez ninguém vai saber quem ofertou naquela igreja. Mas todos vão saber que algo sobrenatural aconteceu, que teve repercussão de uma geração para outra. Eu recomendo você, invista em algo que vai ter repercussão em até outras gerações. Não temos noção do que Deus está fazendo. Não temos noção do alcance da palavra do evangelho. Mas ouça, cada domingo que nós pregamos aqui, os irmãos mesmo se encarregam de espalhar a pregação para lugares que eu nem imagino. E eu sei que muito da guerra que eu tenho enfrentado é porque o diabo está vendo o que Deus está fazendo, mas eu mesmo não tenho nem noção. Mas algo grandioso está acontecendo. Invista para que a obra de Deus cresça. Quantos dizem amém? Vamos encerrar. Volta lá para João capítulo 6. A palavra do Senhor diz no verso 12 e 13. E quando já estavam fartos. Eu gosto disso. Quando já estavam fartos, já estou encerrando. Disse Jesus aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. E assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos do que sobrou dos sanduíches. Olha para cá. Primeira coisa, quando Deus faz com abundância. Deus faz até o ponto de você dizer, estou cheio. Estou bem, estou farto, estou abençoado. Olha para cá, você não tenha receio. Quando a mão de Deus vier para abençoar o seu negócio, você nem vai ter como atender tanto cliente que vai aparecer. Você vai ter com fartura. Você vai dizer, ah, quem me dera ser maior para poder atender a toda essa demanda que está tendo. Porque Deus dá com abundância e você sente fartura. Eu amo isso. O Senhor deu para eles o quanto eles quiseram comer. Deus nunca dá comida dizendo, olha, como só um pouco, tem muita gente, não pega outro. Não, o Senhor falou, pega o tanto que você quer, quantos sanduíches você quer. Pode pegar, coma até ficar satisfeito, coma até não querer mais. Esse é o nosso Deus, é um Deus de suprimento abundante. Quantos dizem amém? E, por fim, eu quero liberar uma palavra amorosa aqui para os nossos líderes. Quantos líderes nós temos aqui hoje? De célula, de criança, de jovens e adultos. Deixa eu dizer algo para você. Quanto tempo você acha que demorou para 12 pessoas distribuírem sanduíche para 20 mil pessoas? Estavam em grupos de 50. Só para organizar esses grupos de 50 deu um trabalho lascado. Você entende o que eu estou dizendo? Vamos organizar aqui, pessoal, 50, senta aqui 50. Aí ele senta. Na hora que ele vai organizar de cá, o outro fala, ah, meu primo está dali, posso mudar de grupo? Aí você fala, não, não pode, já tem 50. Não, mas eu troco com ele. Tá bom, então troca com ele, vem para cá. Aí o outro fala, ah, mas ele trocou, então eu também quero trocar. Você parece com algo que você conhece? Agora você imagina, só 12 para cuidar de 20 mil. Né? Então deu um trabalho, demorou para organizar. Mandou sentar. Por que o Senhor mandou sentar? Vou falar do motivo pragmático. Porque se fizesse fila, ia ter pisoteamento. Nosso Deus é sábio. Ele falou, você não pega o pão, eu dou o pão para você. Você senta, eu sirvo você. Mas se fosse, quem chegar primeiro pega. Ia matar Jesus. Não ia matar, porque o Senhor não podia morrer, mas alguém ia morrer. Mas o Senhor é sábio. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Aí depois vai distribuir. Quanto tempo foi? Foi um tempão. demorou. Não sei quanto tempo, mas eu imagino que foi coisa de mais de hora para distribuir aquilo. Eu pergunto para você, os discípulos estavam com fome também? Sim ou não? Dá para imaginar Tomé conversando com Judas. Eu duvido que vai sobrar para nós. E o Judas falando é sempre assim. Ninguém se lembra dos trabalhadores. Olha para cá. O Senhor não se esquece daqueles que trabalham. O povo comeu tanto que queria. Mas no final sobraram 12 cestos. Sabe por que foram 12? Um para cada discípulo. Um cesto cheio para cada um. É muito mais do que eles podem comer. Eles vão levar para casa e vão alimentar outros. Olha para cá, você às vezes, o diabo fala na sua mente, você está aí liderando na igreja, enquanto outros estão lá trabalhando, ganhando dinheiro, você está perdendo tempo liderando essa célula. O Senhor está dizendo algo para você, filho, você não perde tempo, porque o Senhor não fica devendo nada para ninguém. O Senhor vai te recompensar mais do que outros tiveram. Outros tiveram às vezes que se esforçar muito para ter aquele sanduíche, você não. Você vai ter para você e vai ter de sobra. Enquanto você está fazendo a obra de Deus, Deus está trabalhando para você. E no final, eu digo para você com muito amor e carinho, nós que estamos servindo as mesas, nós vamos ter uma bênção maior. A bênção maior esperando por você. Você não perde nada. A Bíblia fala que um dia o Senhor estava pregando o Evangelho no mar, e o povo foi pressionando, ele não tinha para onde ir. Ele pediu emprestado o barco de Pedro. Pedro ainda não era um dos 12. Ele pediu emprestado o barco. Pedro então cedeu, e Jesus então usou o barco como púlpito e pregou para a multidão. Quando acabou de pregar, o que, que Jesus faz? Pedro, afasta o barco de novo, lança as redes. Pedro falou: Senhor, trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada, mas sob a tua palavra lançaremos a rede. Eles lançam a rede e eles pegam tanto peixe que eles nem podiam puxar, e tiveram que vir outros barcos para ajudá-lo. Foi tanto peixe em troca de talvez uma hora de pregação. Uma hora que ele emprestou o barco, Jesus pagou, dando a ele muito mais do que uma noite de trabalho. Presta atenção, você tem dado mais do que o barco. Você tem dado o seu tempo, tem dado a sua energia, tem dado o seu talento. Quando acabar a reunião, acredite em mim, Deus vai trazer uma pescaria como você nunca imaginou. Essa é a bênção de Deus para aqueles que o servem. Quantos dizem amém nessa manhã? Fique em pé onde você está. Quantos conseguiram perceber a diferença entre uma pregação de autoajuda e uma pregação do Evangelho? Quantos conseguiram perceber a diferença de vida e graça fluindo? Quantos conseguiram perceber a diferença do ponto central? Em uma, o ponto central é o que o homem faz. Na outra, é aquilo que Deus já está fazendo por você. Na autoajuda, nós apelamos para o seu esforço, para o seu empenho. Mas quando pregamos o Evangelho, nós só apelamos para a sua fé. Os que creem vão receber. Quantos dizem amém? Eu queria que você pegasse o seu envelope da oferta das primícias agora. Nós vamos orar por ele. Lembra que nós falamos para você não jogar fora? Tem certeza que você não jogou. Talvez você só esqueceu. Mas, se você quiser, alguns não pegaram. Aqueles que não pegaram, os servos vão distribuir agora. Você pode só erguer a sua mão. Você não vai entregar essa oferta hoje. Essa oferta é para o dia 31. Os pastores puderem ajudar para a gente andar bem rápido. Aliás, qualquer irmão que quiser ajudar é bem-vindo. No dia 31, para o dia 1º, na verdade, depois da meia-noite, nos primeiros momentos do ano, é o nosso costume, tá bom? Costume, tradição, nós fazemos isso há muitos anos, mais de 20 anos. Nós entregamos uma oferta simbólica, que nós chamamos de primícias, simplesmente porque é primeira. E é uma forma de dizer para o Senhor que Ele é o primeiro. Então nós o honramos dando a Ele o primeiro momento do primeiro dia do ano, mostrando a posição de honra que Ele tem na nossa vida. Se você faz isso com o coração cheio de honra e de fé, eu quero dizer que o Senhor vai multiplicar o pão na sua vida. Eu quero que você escreva aqui atrás os seus alvos de oração. Você está semeando o quê? O que você espera colher? Olha para cá. Dinheiro é coisa espiritual, está me ouvindo? Eu sei que você fala que dinheiro é coisa material, mas não é. A Bíblia trata dinheiro como sendo algo espiritual, porque ele move a nossa vida. Sendo dinheiro algo espiritual, ele é uma semente espiritual. Portanto, você pode colher outras bênçãos espirituais. A Bíblia fala... Os irmãos estão me ouvindo? A Bíblia fala que Eliseu, sempre que passava por uma cidade chamada Sunem, ele ficava na casa de uma mulher. Um dia essa mulher falou para o marido: vamos fazer um quartinho para o profeta ficar quando ele vier estar conosco. E ela fez algo que envolveu dinheiro para o profeta. Um dia o profeta perguntou para seu discípulo Eliseu, falou: o que, que a gente pode dar de retribuição para essa mulher? Ela nos abençoou tanto dando esse quarto. E o Geazi falou: ela não tem filho. Veja, ela deu o quarto e colheu um filho. Ela não podia ter, era estéril. Aí você fala: qual a relação? É porque são coisas espirituais, filho. Quando você semeia finanças, você semeia algo espiritual, você pode colher qualquer coisa espiritual que você está buscando. Isso eu te digo em fé. Amém? A minha vontade é que você colha, e colha em abundância. Mas isso depende da sua disposição de fé, de semear os 5 pães e os 2 peixinhos que você tem. Erga seu envelope. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos por um instante.